Gestão Social e Cidadania.
Olá, muito bom dia para você que está sintonizado na Unijuí FM 106.9. Hoje é sábado, 21 de maio. O GSC Rádio desta semana traz novamente a participação do coordenador do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, professor Sérgio Alebran. E também nesta semana iniciam as participações dos alunos, bolsistas do projeto, pesquisadores, estudantes de graduação, pós-graduação, mestrado e também doutorado, ligados ao projeto e ao GPDEC, o grupo de pesquisa que falamos na última semana. Fique ligado no programa de hoje, confira na sequência as notícias da semana e o boletim Rádio Web.
A voz do cidadão.
Eu oriento bolsistas tanto de extensão quanto de iniciação científica desde os anos 2000, lá no início dos anos 2000, 2001. Sempre considerei que bolsista de extensão e bolsista de iniciação científica são caminhos muito próximos, né? E no aspecto do conhecimento, no aspecto da produção do conhecimento, no aspecto da inserção em programas e da publicação, seja em eventos regionais, seja em eventos mais amplos, ela é fundamental. E ambos os bolsistas, seja de iniciação científica, seja de extensão, potencializam, né, esse processo de aprendizagem ao longo da sua formação. No caso, hoje, nós temos quatro bolsistas de extensão vinculados ao nosso projeto, uma vez que o projeto Gestão Social e Cidadania, que é o nome do nosso projeto de extensão vinculado ao nosso grupo, ele se organiza em quatro subprojetos, né? Um deles, que é o subprojeto onde você mais atua, né? Que é GSC Informação e Comunicação, e que tem então esse programa de rádio semanal, né? Vinculado à dinâmica do nosso grupo e a essa temática da gestão social e da cidadania. Nós temos também o GSC Economia Solidária, que também conta com dois bolsistas PIBEX, que tem um trabalho muito importante já há vários anos, né, voltado a esse debate, a essa discussão da importância das experiências e das práticas da economia solidária. Nós temos o GSC Dados, que é um subprojeto que desenvolve e disponibiliza um banco de dados socioeconômicos, culturais, enfim, da gestão pública, de todos os municípios do Rio Grande do Sul, e que está, neste momento, também em fase de readequação. E temos ainda o GSC Educação Continuada, que viabiliza a gente desenvolver oficinas de qualificação, especialmente voltadas a capacitação de conselhos municipais, de conselhos regionais de desenvolvimento, vinculados ao próprio Fórum dos Conselhos Regionais no âmbito estadual. Então, o projeto de extensão como tal, com estes seus diversos subprojetos, né, envolve vários professores que atuam ou não no programa de pós-graduação, de mestrado e doutorado, quer dizer, outros professores que atuam no âmbito dos cursos de graduação do DASEC que participam deste projeto de extensão. E isto é importante, quer dizer, exatamente essa integração dos diferentes professores, sempre com esse olhar interdisciplinar, multidisciplinar, é que, digamos, qualifica, né, a atuação em equipe, né, de professores, estudantes de pós-graduação e estudantes da graduação.
Este é o professor Sérgio Alebran, líder do GPDEC, o Grupo Interdisciplinar de Estudos em Gestão e Políticas Públicas, Desenvolvimento, Comunicação e Cidadania, que conversa com a gente sobre o grupo de pesquisa e também as linhas de pesquisa do projeto, o projeto de extensão, os subprojetos. E agora, então, a gente faz o seguinte questionamento sobre o segundo seminário que o grupo de pesquisa está a desenvolver, então, no mês de outubro, nos dias 13 e 14. Já tem tema definido? Como é que funciona esse seminário, professor?
Então, eu falava antes do gestão social, ensino, pesquisa e práticas, que foi concluído então em 2014. E ainda em 2014, este mesmo grupo, essa mesma rede, aprovou um novo projeto num edital vinculado à CAPES, que chama Edital Pró-Integração. Este novo projeto, então, se chama Gestão Social e Cidadania, o Controle Social do Desenvolvimento Regional. Então, quer dizer, está dentro da mesma temática, mas com um foco mais específico, exatamente para aprofundar o estudo em cima da questão do controle social pela sociedade, das políticas públicas, e aqui com foco bastante especial nas políticas de desenvolvimento regional. Bom, esse estudo ele está sendo desenvolvido em 4 países, né? Equador, Chile, Argentina e Brasil. Bom, e existem projetos em cada um desses países que estão sendo acompanhados e estudados. E no caso do Brasil, né, a rede escolheu como locus principal, né, o Noroeste Colonial, e nós então elaboramos, né, o projeto de pesquisa no nosso âmbito aqui em 4 conselhos regionais de desenvolvimento: no Coreia de Missões, o Coreia de Fronteira Noroeste, o Coreia de Celeiro e o Coreia de Noroeste Colonial, que são os 4 Coreades dessa nossa região que integram a região funcional de planejamento 7 do estado do Rio Grande do Sul. São 77 municípios e, então, esse projeto está em desenvolvimento desde o ano passado e a sua conclusão prevista é para início de 2018, né? Mas o nosso grupo encaminhou um projeto ao edital universal do CNPq, aberto esse ano, ampliando um pouco o escopo deste projeto sobre o controle social para o âmbito do estado do Rio Grande do Sul como um todo, e que então se concluiria em 2019. Evidentemente que este projeto ainda está em análise no âmbito do CNPq e nós não temos ainda, digamos assim, o resultado, se ele vai ser aprovado ou não, mas nós temos a expectativa de que sim, de que seja aprovado, e portanto nós estaremos ampliando, digamos assim, o escopo, né, mas dentro desta temática, dentro desse foco, né, a questão do controle social sobre as políticas públicas, e aí olhando o estado como um todo. E mais, né, quer dizer, assim, nós temos 4 dissertações de mestrado em desenvolvimento no âmbito do nosso programa, dentro desta temática do controle social, né, cada um destes 4 mestrandos aprofundando seu olhar em cada um destes 4 conselhos regionais de desenvolvimento. E a este estudo se vinculam também os bolsistas de iniciação científica. Bom, no âmbito da rede, nós fizemos pelo menos 2 encontros anuais da rede, um deles sempre durante o Encontro Nacional de Pesquisadores em Gestão Social, e esse encontro deste ano ele foi organizado, né, por uma equipe do Programa de Pós-Graduação em Administração da URGS, né, por professores vinculados à Unicinos, à FURG, e também, no nosso caso, da Unigi, nós participamos da própria organização deste evento. Bom, a outra reunião, então, sempre uma das reuniões da nossa rede se dá por ocasião deste encontro. A outra reunião, no outro semestre, se realiza em uma das instituições participantes desta rede, né? Então, no caso do atual projeto, né, projeto Rede, né, estão coordenados pela EBAP-FGV do Rio de Janeiro, participam também a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Tocantins, a Universidade Federal de Lavras, a Unijuí e também a Universidade Federal do Cariri, no Ceará. Bom, além disso, então, a Universidade Andina do Equador, né, a Universidade Arcis do Chile e a Universidade Rio Quarto da Argentina. Então, sempre num dos semestres se realiza um encontro numa dessas instituições. E este ano, então, nos dias 13 e 14 de outubro, será realizado aqui na Unijuí o segundo seminário de gestão social do desenvolvimento, com a temática controle social, exatamente, né, que é o escopo hoje desse nosso projeto Rede, né? Nós estamos chamando de segundo seminário porque em 2012, já no âmbito do projeto Rede Pró-Administração, então, nós realizamos o primeiro seminário de gestão social do desenvolvimento. Então, agora nós estaremos realizando esse segundo seminário, estamos começando a organização e definição da própria programação desse seminário, mas, quer dizer, haverá participação de professores, pesquisadores, mestrandos, doutorandos destas instituições que participam da rede. Mas eu acredito que, como, né, tem essa proposta de uma continuidade, de você também conversar com os alunos da graduação, os bolsistas envolvidos, os mestrandos e os doutorandos, para que eles falem também sobre os seus projetos específicos, né, no âmbito desse nosso grupo, né, eu acredito que, como abertura, né, desta dinâmica, eu acho que nós conseguimos assim visualizar, né, o que é esse nosso grupo de pesquisa, e como que a gente vem atuando.
Isso mesmo, este foi o professor Sérgio Alebran, coordenador do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, onde o programa de rádio, então, faz parte do projeto. Ele que conversou conosco sobre essa rodada de programas especiais que teremos pela frente. Ele fez a contextualização do GPDEC, que é um grupo de pesquisa da Unijuí, e também sobre o projeto Gestão Social. Então, os próximos programas, os bolsistas de graduação e também demais estudantes de mestrado, de doutorado ligados ao grupo de pesquisa, vão participar do programa, o GSC Rádio, vão contar um pouquinho das experiências na pesquisa, o que os incentivou a participar, as linhas de pesquisa, os assuntos, as temáticas. Então, vai ser muito legal essa participação deles aqui no Gestão. Muito obrigado, professor Sérgio. Até uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço pela oportunidade. Bom dia a todos.
Notícias da semana.
A cada 1% a mais de jovens nas escolas, homicídios caem em 2%. A educação é o passo inicial para a redução dos homicídios. Para cada 1% a mais de jovens entre 15 e 17 anos nas escolas, há uma diminuição de 2% na taxa de assassinatos nos municípios. Essa foi a principal conclusão da nota técnica Indicadores Multidimensionais de Educação e Homicídios nos Territórios Focalizados pelo Pacto Nacional pela Redução de Homicídios, apresentada na quarta-feira no Ministério da Justiça, por Daniel Cerqueira, técnico de Planejamento e Pesquisa do Instituto. O estudo mapeou as condições educacionais nos territórios prioritários para focalização no âmbito do Pacto Nacional pela Redução de Homicídios, o PNRH. A pesquisa, que analisou a relação entre o número de homicídios e a qualidade das escolas localizadas em 81 municípios brasileiros, aponta a educação como a principal política social de redução de assassinatos. Conforme o chefe de gabinete do IPEA, Fábio de Sá e Silva, esse estudo refletiu o que se produziu de melhor nos últimos 12 anos em relação à política pública. A secretária nacional de Segurança Pública, Regina De Luca Micchi, reforçou a necessidade de pensar políticas sociais que evitem que os crimes aconteçam. Concentração dos homicídios. O pesquisador Daniel Cerqueira mostrou que os 81 municípios presentes no Pacto Nacional concentravam 22.776 homicídios em 2014, porém com alta concentração em poucos bairros, 4.706. No Rio de Janeiro, por exemplo, 50% dos homicídios aconteceram em 10% dos bairros. Entre outros fatores, Cerqueira ressaltou que o crime não é uma constante na vida do cidadão. De acordo com ele, existe um ciclo que começa por volta dos 12 ou 13 anos e vai até os 30. Se a pessoa não se envolveu até essa idade, dificilmente vai se envolver. Esse é um dos motivos da importância da escolarização. A renda também influencia na diminuição dos homicídios. A expansão do programa Bolsa Família, associada ao aumento da escolarização de adolescentes entre 16 e 17 anos em situação de vulnerabilidade, ajudou a diminuir o número dos assassinatos. A pesquisa explica que isso acontece porque o aumento na renda da família reduz a necessidade de o adolescente envolver-se com o crime por motivações econômicas. Internacional homenageia atletas paralímpicos. O Esporte Clube Internacional homenageou no último domingo os atletas paralímpicos que vão representar o estado na Paralimpíada Rio 2016, em setembro. A FADERS Acessibilidade e Inclusão confeccionou certificados em braille, que foram entregues aos atletas. O evento, chamado de Jogo da Acessibilidade, reuniu atletas e instituições de pessoas com deficiência com sede em diferentes cidades gaúchas. A coordenadora de Políticas Públicas e do Núcleo do Paradesporto da FADERS, Cláudia Alfama, acompanhou de perto as homenagens durante a tarde de domingo. A judoca Luísa Oliana e o jogador de goalball Alex Celente estiveram no estádio representando todos os atletas gaúchos. A ação foi uma parceria do Internacional e da Secretaria Estadual de Turismo, Esporte e Lazer, com apoio da FADERS Acessibilidade e Inclusão.
Boletim Rádio Web.
Senadores e deputados lançaram nesta quarta-feira, em Brasília, a Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos da Classe Trabalhadora. O objetivo é evitar a aprovação no Congresso Nacional de propostas que ameacem direitos trabalhistas, como explica a deputada Jo Moraes, do PCdoB de Minas Gerais, integrante da mesa diretora da Frente.
A ideia é de que este colegiado possa ir acompanhando a tramitação dos projetos, apresentando modificações e criando mecanismos que impeçam que aqueles que prejudicam os trabalhadores sejam aprovados e estimulem aqueles que protegem os direitos dos trabalhadores, seja pauta permanente desta casa.
Durante o lançamento da frente, o Procurador-Geral do Trabalho, Ronaldo Fleury, ressaltou que a atuação é importante, principalmente devido ao cenário econômico e político do país.
É muito importante que neste momento em que tantos direitos trabalhistas conquistados a duras penas se veem expostos, que haja de fato uma movimentação suprapartidária, não estamos aqui falando de partido A ou B. O importante é a ideia, e a ideia é a defesa dos trabalhadores.
Entre as propostas que devem ser acompanhadas pela frente estão a que altera o conceito de trabalho escravo, a que permite a terceirização em todos os setores de empresas e ainda uma que permite a prevalência do negociado sobre o legislado. Por essa proposta, os direitos trabalhistas só terão validade se também forem previstos em negociação coletiva. A agência Rádio Web de Brasília, Larissa Mantovan.
Inserido no processo de transparência das instituições do Rio Grande do Sul, o Ministério Público foi à Assembleia Legislativa nesta quarta-feira para prestar contas do ano de 2015. Dentre os números apresentados no combate à corrupção, à improbidade administrativa, à sonegação fiscal, se destacam os resultados na atuação extrajudicial e na mediação de conflitos. Dos 39.771 inquéritos civis abertos no ano passado, apenas 4.660 se transformaram em ações judiciais. O Procurador-Geral de Justiça, Marcelo Dornelles, falou sobre a importância da proximidade e boas relações entre os poderes, compreendendo as dificuldades e trabalhando de forma conjunta. O próprio MP reavalia sua atuação e desafios.
Temos feito a renovação do planejamento estratégico. Nós estamos discutindo com toda a classe para ouvir deles também quais são as dificuldades, onde é que nós estamos burocratizados. Eu falei números assim, impressionantes em termos de processos, né? O ano passado nós tivemos a atuação em 1.625.000 processos. Então, eu tenho tentado tirar o Ministério Público dos processos e trazer para essas outras atividades que sejam mais de ponta. Veja quantos deputados falaram na questão do leite compensado, né? Então, nós temos dois promotores trabalhando só nisso. Talvez tenha que ter mais, tirar de algumas atividades que não tenham tanto reflexo social e colocar naquelas que efetivamente impactam a sociedade.
Em 2015, somente através do Serviço de Informações e Atendimento ao Cidadão foram recebidas 1.585 denúncias. Mais de 50 mil pessoas foram atendidas pessoalmente nas sedes do MP em todo o estado. O Portal da Transparência recebeu 50.624 acessos. Agência Rádio Web de Porto Alegre, Raquel Carneiro.
Notícias da semana.
Eleição da nova diretoria marca aniversário de 40 anos da FAMURS. A Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, completa 40 anos na próxima terça-feira. A data vai ser marcada por uma série de ações na sede da entidade, na capital gaúcha. No mesmo dia, acontece a votação para a escolha da nova diretoria da federação para o biênio 2016-2017, com o resultado sendo divulgado às 16h30. A inauguração do auditório, que passou por uma revitalização e será batizado de Alceu Colares, ocorre a partir das 9h30. Quando governou o Rio Grande do Sul, de 1991 a 1994, o pedetista doou o terreno onde foi construído o prédio da FAMURS. A solenidade de comemoração dos 40 anos começa às 10 horas com presença de autoridades, ex-presidentes da FAMURS e pelo menos 15 prefeitos que comandam federações estaduais de municípios. Logo depois, será feito o descerramento de uma placa de bronze alusiva ao aniversário da federação e a inauguração da nova galeria dos ex-presidentes no hall de entrada do prédio. Conforme o presidente da federação, Luiz Carlos Folador, em todos esses anos, muito já foi feito pelos municípios. No entanto, ainda existem muitos desafios pela frente. A partir das 14 horas, o presidente da Confederação Nacional dos Municípios, Paulo Zilkowski, e o presidente da FAMURS, Luiz Folador, realizam palestras sobre o municipalismo. Também estão previstas palestras com o economista Sérgio Gobetti sobre federalismo e a crise fiscal brasileira, e do consultor técnico da área de receitas municipais, Milton Matana. O resultado da eleição para a escolha do novo presidente da federação vai ser revelado às 16h30 da próxima terça-feira.
Boletim Rádio Web.
No primeiro dia de trabalho da nova equipe econômica, uma pesquisa divulgada nesta quarta-feira pela Confederação Nacional da Indústria apresenta um recado dos brasileiros. 75% deles preferem mudar a previdência a ter que pagar mais impostos. Para 65%, é preciso definir uma idade mínima para a aposentadoria e 72% acreditam que deve existir uma equiparação das regras para todos. Porém, ainda com algumas diferenciações, explica o gerente executivo de política econômica da CNI, Flávio Castelo Branco.
Isso impõe custos para a sociedade. Mostra aí a necessidade de um processo de conscientização para a adequação do sistema previdenciário brasileiro, principalmente as mudanças demográficas.
Para 39% dos brasileiros, as mudanças deveriam ser para todos e para 24% deveriam atingir apenas quem ainda não contribuiu. Nesta quarta-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, defendeu que esta segunda opção seria ruim para as contas públicas. O gerente executivo de política econômica da CNI concorda e diz por quê.
Se nós fizermos uma mudança em que só vai valer para quem começar a trabalhar a partir de hoje, vamos dizer assim, os efeitos dessa mudança vão vir para mais de 2050.
Foram entrevistadas 2.002 pessoas de 143 municípios. Ela foi feita em parceria com o Ibope Inteligência entre os dias 4 e 7 de dezembro de 2015. Agência Rádio Web de Brasília, Sueli Frota.
A nossa convidada do programa Gestão Social e Cidadania desta semana é uma bolsista do Grupo de Pesquisa Interdisciplinar de Estudos em Gestão e Políticas Públicas, Desenvolvimento, Comunicação e Cidadania, o GPDEC, que nós retornamos, então, no GSC Rádio desta semana a falar sobre esse assunto. Na última semana e também neste programa, o professor Sérgio Alebran explicou como funciona o grupo de pesquisa e também o projeto Gestão Social e Cidadania. Então, a gente vai trazer hoje a bolsista do projeto também, ligada ao GPDEC, a Luísa Gomes dos Santos. Bom dia, Luísa. Obrigada por participar do programa desta semana.
Bom dia, Valéria. Eu que agradeço.
Fala para nós, para o nosso ouvinte, qual que é o seu curso e qual o seu vínculo com o GPDEC.
Eu faço jornalismo e eu sou bolsista de iniciação científica do projeto Gestão Social e Cidadania. E tem um subprojeto dentro desse projeto que se chama Controle Social do Desenvolvimento Regional do Noroeste Gaúcho, os processos e canais de comunicação nos COREDs da região funcional 7, que é voltado mais para mapear a comunicação dentro da região funcional 7 aqui do estado.
E de que forma você está fazendo a pesquisa, né? Os alunos de iniciação científica têm esse objetivo, pesquisar e apresentar os resultados. E você falou da linha de pesquisa, quem a orienta, como que você está fazendo todo esse procedimento de buscar informações?
O meu orientador é o professor Sérgio Alebran. Nessa pesquisa a gente investiga a questão da gestão social e do controle social, não no sentido de controlar as pessoas, mas justamente o contrário, das pessoas controlarem o que é público. Então, esse meu subprojeto, a gente visa pesquisar assim, como os meios de comunicação podem ajudar nessa questão. Como as pessoas, através dos meios de comunicação, as pessoas podem se inteirar mais sobre o assunto do desenvolvimento regional, né? Voltado para os Coredes e para todos os Coredes da região funcional 7, né? Noroeste Colonial, Celeiro, Fronteira Noroeste e Missões.
E de que forma a sua pesquisa e o projeto de iniciação científica, sendo bolsista, contribui no desenvolvimento da sociedade em que vive?
Bom, o projeto em si ele é muito voltado para a sociedade, né? Assim, então, a gente pensar que as pessoas elas têm que pensar nessa questão de controlar o que é público, o que é nosso, né? Então, a gente estudar essa parte de controle social e de gestão social é muito importante para as pessoas tomarem conhecimento do que realmente elas têm que fazer e como elas podem se inteirar dos assuntos públicos e do que é público para poder construir um desenvolvimento melhor para a nossa região, né? Poder uma participação popular, assim, de fato, efetiva nessa questão do desenvolvimento social.
No seu ponto de vista, qual a importância de ser aluno pesquisador na formação acadêmica, principalmente?
Como estudante de jornalismo, assim, eu acho que a questão da pesquisa, em qualquer área, seria importante para um estudante de jornalismo, porque a gente ficar sabendo sobre qualquer assunto e você pesquisar e ter a oportunidade de poder conhecer vários assuntos já é de extrema importância. Mas, pendente de ser aluna de jornalismo ou não, a pesquisa é extremamente importante por questão da escrita, poder escrever artigos, poder participar de fato da vida acadêmica. Um projeto que eu tenho para o futuro é a academia, ser professora. Então, eu acho que poder participar de pesquisa e poder ter publicações, que são coisas que a pesquisa nos proporciona, são coisas extremamente importantes para esse futuro assim, que eu planejo.
Qual a área que você gostaria de seguir, então, nesse seu futuro na academia?
Olha, eu penso mais, assim, na área de jornalismo e direitos, assim, que é uma coisa que eu... É algo que eu viso, assim, bastante, que me preocupa e me instiga a pensar sobre direitos sociais, a questão social, a própria questão da cidadania e do desenvolvimento, assim. São coisas que me fazem pensar e que eu acho que o jornalismo tem muito a ver com direitos, com cidadania e que a gente precisa pensar muito nisso, assim. E isso me instiga bastante.
Uma comunicação mais democrática, mais cidadã?
Uma comunicação mais democrática, mais cidadã, que vise os direitos humanos, que consiga abranger todas as pessoas, que as pessoas se sintam representadas dentro da comunicação.
E como que você avalia a questão da apresentação da pesquisa no Salão do Conhecimento? Até que ponto isso influencia na sua participação, no teu desenvolvimento como aluna na Unijuí?
Olha, eu acho que o Salão do Conhecimento é uma grande oportunidade, uma grande ideia da Unijuí, assim, para a gente poder apresentar os nossos trabalhos e poder mostrar tudo o que está sendo feito dentro da universidade. Quem é bolsista de iniciação científica e extensão, eu acredito também, precisa, né, como trabalho final da pesquisa, apresentar o projeto dentro do Salão do Conhecimento. E, assim, é uma oportunidade muito boa de publicação, de apresentação, tanto para oralidade quanto para você expor o seu projeto lá. Então, o Salão do Conhecimento, ele agrega todas essas coisas que, com certeza, contribuem para a vida acadêmica, assim, com certeza.
E qualquer congresso também você recebe avaliações, você tem o diálogo com as pessoas que estão te avaliando, você está mostrando os resultados e ao mesmo tempo avaliado.
Sim, avaliado e as pessoas têm a oportunidade de te ouvir e de debater sobre o que tu tá, dar ideias sobre o projeto e é muito importante essa oportunidade que a gente tem, principalmente dentro da própria Unijuí, sem precisar sair em outros congressos, assim, de poder ouvir pessoas de fora e pessoas de dentro da universidade, alunos de outras universidades, professores.
Obrigada, Luísa Gomes dos Santos, ela que participou do programa Gestão Social e Cidadania dessa semana, que é bolsista de iniciação científica ligada ao grupo GPDEC, bolsista do Gestão Social e Cidadania.
Obrigada, Valéria.
Esse programa é produzido como parte do projeto de extensão Gestão Social e Cidadania, do Departamento de Ciências Administrativas, Contábeis, Econômicas e da Comunicação da Unijuí. Produção e locução, Valéria Foleto. Orientação, Márcia Formentini. Coordenação geral, Sérgio Luiz Alebran. O projeto Gestão Social e Cidadania conta com o apoio da Unijuí FM. Acesse o site www.projetos.unijuí.edu.br/cidadania para obter mais informações sobre o projeto de extensão e sobre o programa deste sábado. A todos os ouvintes, um ótimo final de semana. Voltamos com o programa Gestão Social e Cidadania no próximo sábado, às 9 horas, aqui na Unijuí FM 106.9.